Ponto seguinte, 2.2, apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, documentos de prestação de contas respeitantes ao ano 2023. Tem a palavra, Sr. Presidente. Passa para o outro.
Bom dia a todos, mais uma vez. Este ponto é precisamente aquele em que prestamos contas daquilo que foi o nosso objetivo, é que o nosso documento orçamental, nossa proposta orçamental. Como já referi aqui várias vezes, a minha análise será sempre uma análise mais global e política. As questões mais técnicas, está aqui o técnico Carlos Bolsa, que agradece a presença, que se vos pode explicar alguma dúvida que tenham em termos técnicos. Da nossa parte, enquanto executivo, cabe de facto prestar contas daquilo que foi nossa proposta orçamental para o ano de 2023. E sobre esse ponto de vista, temos uma execução, mais uma vez, bastante positiva do nosso orçamento, com uma execução da receita de 90% e da despesa de 78,6%, que contrasta com os 70% em 2021 e na receita de 63% na despesa também em 2021. Foi um ano em que conseguimos a realização de vários projetos, quer a sua conclusão, quer o seu início e obras também em curso, com a conclusão da escola, com as obras praticamente concluídas também em 2023, nesse caso do Palco das Artes, da área empresarial, de todos os apoios que foram dados às várias freguesias, da continuação também de todos os apoios às associações, quer culturais, quer desportivas, do reforço na área da educação, com obras em todos os centros escolares, no aumento das bolsas, no aumento na área do. No, nos manuais, ou seja, foi um ano em que se conseguiu aumentar aquilo que é a execução das GOP, aquilo que são os nossos investimentos, e para fazer só aqui um breve balanço, a receita total, que em 2021 eram de 15 milhões, passou em 2023 para 21 milhões, a despesa paga em 2021 eram 13,5 milhões, em 2023 foi 18,4 milhões. A despesa das GOP, das opções do plano, em 2021 eram 6,2 milhões, em 2023 foi 9,3 milhões. A dívida a terceiros em 2021 era de 1 milhão e 72 mil euros, em 2023 foi 236 mil euros, menos 836 mil euros. Os empréstimos a médio e longo prazo em 2021 eram 3 milhões e 557 mil. Em 2023, 3.251.000, menos 306 mil euros em empréstimos. E o resultado líquido, em 2023 foi de positivo de 1.072.000 euros. Em 2021 foram menos 436 mil euros. Em suma, este executivo em 2023 executou obra, inaugurou obra, aumentou os seus apoios na área social, na área da educação, e reduziu a dívida, deu lucro e, portanto, prestamos contas, penso eu, bastante positivas, gerimos o dinheiro e os recursos de todos os trevenenses de uma forma positiva e responsável. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Inscrições? Ninguém? Sr. Deputado Pedro Soares, faça favor. Faça favor.
Sr. Presidente, se me despeço dos cumprimentos, antes de mais, deixe-me dar isto aqui ao Sr. Secretário. É da praxe. Bem, vamos lá. Começar pelo princípio. Bem, em relação às contas, as contas são o que são e são a demonstração das opções que a Câmara tomou para este mandato. Mas eu gostava, antes de mais, de dizer aqui uma coisa. Sr. Joaquim, quem tem estratégias, ou quem tinha, um executivo que tinha estratégias para 6 meses, página 4 aqui do relatório das contas. Educação, requalificação global da escola EB de Vila Nova de Cerveira, 601 mil euros. Sabe de onde é que vem isto, não sabe? Laboratório Cycling and Walking, 356 mil euros. Sabe também de onde é que vem isto, não sabe? Vou continuar. Parque Empresarial Paulo V de Sapardos, 679 mil euros. Sabe de onde é que vem isto, não sabe? Há praticamente 3 anos que os senhores estão no poder em Vila Nova de Cerveira. E o senhor está aqui, ainda está, em 2023, ainda está refletido as obras que vêm do interior executivo. E o senhor está-me a dizer que a estratégia do executivo anterior era de 6 meses. Pelo amor de Deus. Bem, vamos andando. E podia dar mais exemplos. Só escolhi aqui este, sabe porquê? Porque 600 e tal mil euros, 600 e tal mil euros. O único que vocês têm aqui superior a estes valores é o Palco das Artes, que está aqui 2 milhões e meio. E que eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente que isto não custou 2 milhões e meio. O senhor, quando foi à inauguração, disse, se não me falha a memória, que tinha ficado em 3 milhões e qualquer coisa, e que houve uma coparticipação, ou seja, o valor que eu retive foi que a Câmara gastou lá à volta de 1 milhão e meio. E se bem se recorda quando lançou esta ideia, se falava em 2 milhões ou 2 milhões e meio que ia custar o edifício, eu disse, não, 3 milhões não chega. E provou-se que 3 milhões não chegou. Mas isto foi só para relembrar ali o Sr. Joaquim que não é bem assim como o senhor estava a dizer. E que realmente as coisas têm um seguimento, como é óbvio. Em relação ao palco, ao edifício. Em relação ao edifício, nada a dizer, é um edifício novo. Parece-me que tecnologicamente está muito bem equipado. Eu, a única coisa que diria, mas isto é uma opinião pessoal e mais técnica, acho o palco, para a capacidade que tem o anfiteatro, acho o palco pequeno. Acho eu. Eu provavelmente teria prescindido duas fileiras e teria aumentado um bocadinho o palco. Mas isso é uma questão mais técnica. Bem, seguindo, serviço de dívida. E bem, 466 mil euros pagamento de juros, 112 mil amortização, 354. Já lá vamos. E acho que fez bem, aliás, foi uma das coisas que eu na altura, quando falei com o Sr. Presidente do Direito à Oposição, disse que isso devia estar explícito para as pessoas perceberem que as dívidas são todas, eu já disse aqui isto várias vezes, as dívidas são todas suportáveis enquanto houver dinheiro para pagar as dívidas. Quando não houver dinheiro para pagar as dívidas, deixam de ser suportáveis. Podemos já não fazer mais nada. Pagamos dívida e não temos capacidade de investimento. Eu peço desculpa, estou aqui porque eu tinha isto ali na minha tablet, mas não apanhei a internet, não sei o que é que se passa. E então vou aqui às minhas anotações em papel. Situação do início do exercício 1/1/2023 da dívida da Câmara. Já houve aqui tanto disparate e tanto disparate e tanto disparate em relação à dívida da Câmara que desta vez, e bem, felicito por isso, está aqui no preto do branco o que é que a Câmara deve, o que é que a Câmara não deve, qual é a capacidade de endividamento da Câmara e o que é que a Câmara pode fazer, ou poderá fazer se quiser, com a sua capacidade de endividamento. Durante a campanha foram ditos muitos disparates e um deles é que o Executivo anterior não podia fazer, não podia cumprir com as promessas que tinha no seu manifesto eleitoral porque não tinha capacidade financeira para fazer. Pois uma coisa que já disse aqui também várias vezes, se há município que tem uma capacidade financeira extraordinária, é o nosso. E agora, nestes últimos 2 anos, ainda reforçou essa capacidade porque pagou dívida e não contraiu empréstimos. Ou seja, dizer isso é quem não tem um pingo de noção do que diz. Pá, e se fosse um gajo de letras, eu até compreendia. Agora, alguém que é da área, isso eu não consigo compreender. É algo que me faz imensa confusão. Então, o limite da dívida, diz aqui, são 17 milhões e meio de euros. A dívida total, 4 milhões 273 mil. Atenção, a dívida total, eu imagino que seja a dívida médio prazo, longo prazo e tesouraria. Ou seja, temos uma capacidade, a Câmara Municipal de Cerveira tem uma capacidade de endividamento de 13 milhões de euros. Não conheço no município, no distrito de Viana do Castelo, uma Câmara que tenha esta capacidade de se financiar em caso de ser necessário. Porque esta capacidade de financiamento é muito importante. não é muito importante só para termos capacidade para poder fazer obras, que faça falta recorrer ao banco para a Câmara pôr a percentagem de obras comunitárias, como pode haver um problema qualquer neste país que ninguém sabe, e a Câmara tem que ajudar as pessoas e tem onde ir buscar o dinheiro, senão não tem. Portanto, nós não estamos a falar aqui de coisas que são menos importantes. Portanto, acho que, de uma vez por todas, temos aqui o documento que diz, preto no branco, qual é que é a capacidade financeira da Câmara, e vem desmentir tudo aquilo que foi dito aqui. Vezes sem conta, não foi, mas algumas vezes, sem noção do que é que se estava a dizer, porque, bem, vale o que vale. Também não vale a pena, eu já perdi, acho que não vale a pena estar a falar de coisas que... Pronto. Às vezes a malta fala para não estar calado, e eu como acho que, quando não tenho a certeza daquilo que estou a dizer, prefiro estar calado para não dizer disparate, e não quer dizer que mesmo assim às vezes a gente não diga algum disparate no meio disto tudo, que até se pode enganar. Agora, a pessoa enganar-se recorrentemente e dizer mentiras recorrentemente, depois chega a um ponto que acredita na mentira. Que é uma coisa fantástica. Que a pessoa diz aquela mentira tantas vezes que depois acredita na mentira que diz. Bem, outra coisa que eu queria dizer é que, ó, Sr. Presidente, e bem, mais uma vez, é isto. Demonstração de resultados da piscina municipal. Eu não sei se esta apresentação de contas tem a ver com a contabilidade agora ser diferente, ser contabilidade analítica ou qualquer coisa, mas isto é muito importante para as pessoas terem a noção do que é que as coisas custam. Demonstração de resultados da piscina municipal. No ano 2022 deu 345 mil euros de prejuízo. No ano 2023 dá 282 mil euros de prejuízo. Continuando. Arquivo Municipal, 2022, 76 mil euros de prejuízo. 2023, 82 mil euros de prejuízo. Continuando. Biblioteca Municipal, no ano 2022, 193 mil euros de prejuízo. No ano 2023, 256 mil euros de prejuízo. Pavilhão Municipal. Presumo que seja este aqui. Ou não estamos a falar do multiuso, que esse não aparece. Não falta esse. Pavilhão Municipal, no ano 2022, 68 mil euros de prejuízo. E no ano 2023... 53 mil euros de prejuízo. Portanto, é só pegar e fazer as contas para verem quanto é que custa as coisas. E eu estou aqui a falar nisto. Porquê? Porque não está aqui uma coisa que devia de estar, na altura que se tem estado, as pessoas percebiam. É quanto é que dava a água de prejuízo. É que se estivesse aqui, e felicito por isto, porque isto efetivamente é muito importante. E felicito-o por ter apresentado estas contas, porque se tivesse aqui quanto é que a água dava de prejuízo, já ninguém falava e disse, dizia os disparados que disse. Porque alguém paga isto. Isto não é de borla, meus amigos. Nós estamos a falar de muito dinheiro. Nós estamos a falar de, números redondos, 300 mil euros de prejuízo da piscina municipal. Alguém paga isto. Para mal lá dar umas braçadas. E achar que gasta muito dinheiro porque quer pagar 15 euros por mês. Pois é, só que para isto não dá prejuízo, eu não tinha que pagar 15. Tinha que pagar para aí 70. Sem falar nos outros edifícios todos. Biblioteca Municipal, Pavilhão Municipal, o multiuso, o tal que estava abandonado e agora tem muita atividade. Não é? O tal que estava abandonado e agora está cheio de atividade. O que há mais de atividade agora é no multiuso. Portanto, é preciso ter cuidado com aquilo que se diz. Pois é, mas não está, infelizmente, já não estamos nesta fase. Infelizmente, a gente já não pode chegar aqui e dizer que a água ao município de Vila Nova de Cerveira dava números redondos 400 mil euros por ano de prejuízo. E era inviável, como vai ser de futuro, inviável mantermos estes valores. Porque nós estamos a falar de praticamente mais de meio milhão de euros. Muito mais de 1 milhão de euros. Se não me falha a memória, era uma questão de somar isto tudo. Vai ser inviável. Ah, ainda temos aqui outro que falta, desculpem lá, ainda falta esta. Loja do Turismo. Imaginem lá, 60, 66 em 2022, 68 mil euros em 2023, que é? De prejuízo, espantem-se lá. Esta até eu pensei que podia dar lucro, vendessem lá qualquer coisita, mas não. Também dá prejuízo. Ou seja, temos uma série de infraestruturas que a Câmara tem que dá prejuízo e alguém tem que pagar isto. E alguém tem que pagar isto. Eu não sou apologista, nem nunca fui, que isto tem que dar tudo lucro, como é óbvio. E é também exatamente para isso que a Câmara está aqui. Para apoiar as pessoas, para apoiar os cidadãos, não é? É exatamente para isso que a Câmara está aqui, porque a Câmara tem orçamento. Mas isto vai chegar a um ponto que é inviável. Isto vai chegar a um ponto que é inviável de suportar tanto prejuízo. Bem, mas outra coisa que eu queria dizer aqui também ao Sr. Presidente alertar, mas felicito por isto, isto é muito importante. Estas contas que estão aqui são muito importantes para as pessoas terem a noção daquilo que se gasta e daquilo que elas têm, que muitas vezes as pessoas não dão valor. As pessoas não dão valor àquilo que têm. E acham que muitas vezes as autarquias, as juntas, têm a obrigação de fazer tudo e dar tudo. Têm a obrigação de apoiar, não têm a obrigação de dar tudo. Porque isto, daqui a bocado estamos a pagar piscinas e pouco mais e a Câmara não tem dinheiro. Quer dizer, vocês já viram o dinheiro que a Câmara tem de disputar? Bem. Agora, em relação às opções da Câmara, são as opções da Câmara, em relação às contas, são as contas da Câmara, nada a dizer sobre isso, mas há uma coisa que eu tenho que dizer, é assim. Já percebemos todos, temos aqui uma série de equipamentos que dão prejuízo, já percebemos aqui uma série de atividades que é preciso e que se deve manter, mas que têm custos, e têm custos muito altos. Mas depois também há aqui outra questão, porque é assim, Sr. Presidente. Quando nós passamos, e isto não tem, ou pelo menos eu não encontrei, nós temos um programa de animação e promoção cultural em Cerveira que passou para 562 mil euros. 562 mil euros, não é? Quando nós falamos que há muitas festas e há muitas festas, pois é, pois isto aparece nas contas. E há. E realmente há. E há que isto, eu não sei quanto é que estava, mas se eu encontrar aqui o gráfico, vou-lhe dizer onde é que o senhor está a pagar muito mais que aquilo que se pagava e que o senhor podia poupar. Desde logo, digo-lhe já uma. O senhor aumentou em 100%, mais de 100%, a transferência para a festa de Cerveira. Eram 30 mil, o senhor neste momento transferiu 60 e tal mil. Ainda não encontrei o gráfico, mas essa veja lá que até fiquei com esse valor na cabeça. Portanto, olha, aí já tinha 30 mil euros que podia ter poupado. Porque nós quando fazemos festas devemos fazer orçamentos e devemos saber o que é que estamos a contratar. É para depois chegar ao fim e temos dinheiro para pagar. Porque depois não temos dinheiro para pagar, alguém vai ter que pagar por nós. E isso não é de bom tom nós andarmos a fazer essas coisas. Agora não encontro o raio do... Aí está aqui. Pronto. Então vejam lá. Isto é só das associações, não era bem este. Mas as associações também. Eu presumo que a Associação de Produtores Florestais do Val do Minho recebe 67 mil euros, tem a ver com os sapadores florestais, certo? É a transferência para lá. Ok. Agora vou dizer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou até à décima só. Não vou mais. Nós temos 10 instituições a receberem mais dinheiro que juntas de freguesia. Sempre fui crítico em relação a isto. E vou continuar a ser crítico em relação a isto. Não lhe vou dizer que estas instituições não merecem o dinheiro que recebem. Agora, há aqui alguma coisa que não está bem equilibrada. Nós temos instituições a receberem de apoio da Câmara mais dinheiro do que pelo menos duas juntas de freguesia receberam. Há aqui qualquer... Duas ou três. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Há aqui qualquer coisa que não está bem na minha maneira de ver, no meu ponto de vista. Porque por muito pouca gente que aquelas freguesias tenham, têm com certeza, e têm a Câmara com certeza, mais responsabilidade de apoiar aquelas pessoas. E entretanto já me perdi aqui com tanto papel. Está aqui. Nós temos uma freguesia que recebeu de transferência do município. Isto também é muito elaborado. Vamos lá ver uma coisa. Oh, Sr. Presidente. Tudo bem, o senhor tem que justificar onde é que gastou o dinheiro. Mas meter isto na conta das juntas de freguesia é que não parece. É que não parece que seja. Isto é o município. E os fregueses são fregueses. E sou picovas e me desistir em qualquer das freguesias. As freguesias todas é que fazem o conselho. Então agora se eu ponho aqui. Resíduos sólidos, pá, deixa-me falar de sopa, que é para não ficarem zangados comigo, que eu sou de sopa. Resíduos sólidos, 28 mil euros. Ok, então mas sopa não faz parte do conselho. Quando se levanta os resíduos sólidos, não se levanta os resíduos sólidos do conselho todo. Meter este valor a dizer que isto é um apoio à freguesia, é que me parece muito rebuscado. A luz. Então agora a maldição vai ficar às escuras para poupar dinheiro. Está bem, mas parece muito rebuscado dizer que isto é um apoio à freguesia. O senhor justificar que gaste isto em dinheiro em iluminação pública, ótimo, pode dizer assim, olha, iluminação pública nós gastamos 251 mil euros, então está aqui. Agora, dividir este valor pelas freguesias e dizer que este valor é de apoio às freguesias, isto é que é muito rebuscado, não é? Porque este valor de apoio às freguesias é zero. Isto é de apoio aos fregueses, às pessoas. Tanto que nem é da competência da freguesia. Mas, depois temos aqui gasto com pessoal. Eu não vou falar sobre isto, Srs. Presidente da Junta, mas acho que há aqui um desnivelamento muito grande. E depois transferências. Ora, temos aqui uma freguesia que tem 17 mil euros. Temos aqui uma freguesia que tem 24 mil euros. Temos aqui outra freguesia que tem 36 mil euros. Ou seja, se nós reduzirmos isto de 10 para 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 freguesias recebem menos dinheiro do que as 5 associações que são apoiadas pela Câmara Municipal. Quer que eu lhe diga o nome? Vou-lhe dizer. Cornos, Covas, Gondarém, Mendes Tido, Sapardos, Candomil e Gondar. Estas freguesias recebem menos dinheiro do que as 5 primeiras que o senhor está aqui a apoiar. De transferência. Ok? De transferência. Que é o que diz aqui na rubrica de transferência. Que diz aqui embaixo, transferência de capital, diz transferências trimestrais ao apoio, ao investimento e às limpezas das freguesias. É o que está aqui. Gasto com pessoal é outra rubrica. E fornecimento de serviços é outra rubrica. Energias é outra rubrica. Sólidos é outra rubrica. Embora que eu acho que a iluminação e os resíduos sólidos não deviam estar aqui, na minha opinião, porque isto é do município todo. Não é? Isso também é uma obrigação do município. Agora, vamos querer poupar dinheiro em sopos, desligamos a luz ao pessoal de sopos. Assim, vocês estão a gastar muito dinheiro, trufa, desligamos a luz, que é para vocês gastarem menos. Portanto, vão poupar na luz. Vocês são muito gastadores. Bem, como é óbvio, não vamos votar contra, eu não vou votar contra. Acho que foi, é a sua opção, o senhor prometeu, se prometeu tem que cumprir, foi a opção do seu plano. Não é a minha, não seria a nossa. Eu acho que a Câmara, acho que o Palco das Artes, efetivamente, tem lá um bom espaço. Não seria a nossa prioridade neste momento. Não seria a nossa prioridade gastar lá 1,5 milhão de dinheiro do município, que há muitas outras coisas para fazer. Eu continuo a achar a cultura é muito importante. Deixa-me dizer uma coisa, e para nós nos entender. A cultura é muito importante. A cultura é importante. A cultura é aquilo que define um povo. Dar cultura às pessoas, letrar as pessoas, é extremamente importante. Porque quanto mais pessoas cultas nós tivermos e letradas, menos vamos ter gente que está aberta a receber influências desses idiotas que andam para aí a falar. Porque tem conhecimento e porque tem cultura. Isso faz parte. E é muito importante para um povo. E é isso que nos define como povo. É a nossa cultura. Agora também não sei o que é que vamos pagar às nossas colónias. Também gostava de saber. Vamos lhes pagar o quê? Vamos começar vamos ter um imposto, né? 10% do nosso IRS vai para pagar aos senhores da África que agora nós devemos dinheiro como se a culpa da escravatura fosse nossa. Pá, é sério. Bem, mas isto não tem nada a ver com o nosso debate. Estava eu a dizer, essa parte da cultura é muito importante. Mas eu acho que há outras coisas mais importantes e que se sobrepõem à cultura. Não é descurar a cultura. Agora, é dar às pessoas, dar aos munícipes, algo que é muito mais importante em determinadas fases. Porque Para que é que eu vou dar um carro a uma pessoa que não sabe conduzir? Não vai tirar partido do carro. Desculpe uma analogia, mas isto só para explicar o quê? Se eu tenho gente que não tem acesso à casa, a uma ambulância, que pode morrer porque não tem uma intervenção rápida, epá, vou-lhe dar espetáculos em cerveira. Quando ela, se tiver um problema cardíaco, não tem acesso a uma ambulância, morre em casa. Porque para mim há prioridades que são diferentes. Prontos, mas cada um, o senhor acha que é mais importante ter uma sala de espetáculos e gastar lá 1,5 milhão numa sala de espetáculos para as pessoas poderem ver espetáculos enquanto tem gente neste concelho que ainda não tem uma ambulância à porta, para mim a prioridade é diferente. Como foi? E eu não digo isto porque só porque é bonito. O senhor basta ver o meu histórico todo na freguesia de Sopo para perceber aquilo que eu fiz durante 8 anos na freguesia. Aquilo que eu disse às pessoas foi: o meu compromisso com vocês é todas as casas desta freguesia terem uma ambulância e um carro dos bombeiros à porta. Hoje, todas as casas da freguesia têm uma ambulância e um carro dos bombeiros à porta. Tive que abdicar outras coisas. Claro que tive. Claro que tive. Temos lá fontanários espetaculares, temos lá moinhos espetaculares, temos lá trilhos pedestres espetaculares. Temos lá tanta coisa que nós podíamos fazer na freguesia, para pôr a freguesia, para trazer gente para a freguesia. Mas para que é que eu vou trazer pessoas para a minha freguesia se as pessoas que estão na minha freguesia não têm acesso a uma ambulância? É uma prioridade, foi a minha escolha. E não deve ter sido assim tão mal, porque eu ganhei as duas eleições e com 81% dos votos. Portanto, quem votou em mim percebeu as minhas escolhas. E hoje está feito. Portanto, para terminar, isto é a sua escolha. É a sua escolha e tem toda a legitimidade para fazer. Não seria a nossa, exatamente por causa disso. Em relação... dois pontos. Dá-lhes parabéns pelo documento. Realmente o documento está um documento bem feito, espelha aquilo que se passou no município, mas acima de tudo que dá informação importante às pessoas, para elas perceberem que não há almoços grátis, que tudo custa dinheiro, e nós temos de ter essa noção. Segunda parte, são as suas opções. Portanto, são as suas opções, e está vertido aqui o que fez. E por último, para concluir, como é óbvio, não vou votar contra, mas também, como é óbvio, não vou votar a favor, porque eu não votei a favor deste plano. Portanto, vou-me abster e óbvio que a bancada vai se abster se assim o entender. Ok? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Barroso, faça favor.
Sr. Presidente, se me dispensa os cumprimentos, serei ou tentarei ser breve. E louvo-lhe desde já a paciência para a intervenção do Sr. Deputado, que andou aqui a consultar documentos, que andou aqui a fazer promoção, e muito bem, da freguesia de Sopo. Eu também tenho uma costela de lá e também gosto muito da freguesia. E ainda consigo, mas mais, eu hoje consigo estar completamente de acordo com o Sr. Deputado Pedro Soares. É preciso ter muito cuidado com aquilo que se diz. O Sr. Deputado conseguiu dizer, contradizer, voltar a dizer e contradizer na mesma intervenção. Portanto, eu hoje estou completamente de acordo com o Sr. Deputado neste ponto, de que é preciso ter muito cuidado com aquilo que se diz. E para, de certa forma, seguir também aqui o raciocínio é preciso ter muito cuidado com aquilo que se diz, na sua intervenção, Sr. Deputado, mostra que não percebeu nada daquilo que foi as nossas intervenções. Tanto as minhas, e como se me permite, de certa forma, acho, Sr. Presidente. Porque quando se fala de estratégia, o Sr. Deputado sabe muito bem. E nós podemos chegar ali ao cais e só ver a outra margem do rio, ou conseguimos, ou podemos chegar ali ao cais e sonhar com a Europa, sonhar com o mundo. E é um bocadinho isto que, de certa forma, se tem feito, é um bocadinho isto que se falava em termos de estratégia de intervenção. Naturalmente, uma coisa é construir um edifício para servir um único propósito. Outra coisa bem diferente é construir um edifício ou definir um equipamento com um propósito, mas também que vai permitir uma quantidade de pontos. E neste aspecto, não posso deixar novamente de salientar. A questão do castelo não é questão... É importantíssimo resolver a questão do castelo uma vez por todas. Andamos nisto há 15 anos. de um lado, do outro, de um lado, do outro. Mas a verdade é que o edifício ou o equipamento continua ali fechado e a degradar-se. A questão deste grupo é que isto permite-nos promover os nossos equipamentos e permite-nos promover o nosso concelho muito além de fronteiras. Por exemplo, mas a questão também dos polímeros, ou a questão do PIEP, da instalação do PIEP, e de articular com as empresas, naturalmente, que define que um equipamento destes, um espaço destes, não vai embora de hoje para amanhã, porque está agarrado ao tecido económico local.
Sr. Deputado Pedro Soares, já teve o seu tempo de intervenção. Faça favor, Sr.
Eu peço desculpa, mas eu não faço. Eu não intervenho.
Não, faça favor,
corto o raciocínio de ninguém. O Sr. Deputado é que iniciou a sua intervenção com base na estratégia e que eu estava aqui a alterar as coisas, a inventar, porque isto foi tudo legado de trás. Ainda bem que o Executivo é sensato e dá continuidade aos projetos. Mas também reforça uma situação. O Palco das Artes foi um murro na mesa, uma pedrada no charco, se me permitem, de uma vez por todas, de acabar o edifício, que durante muitos anos gostaram de chamar o Elefante Branco. Mas nunca tiveram a coragem de perceber o equipamento estratégico, o interesse, como o Sr. Presidente referiu há pouco, das instituições externas que já têm naquele equipamento, pela qualidade daquele equipamento, e mais do que isso, o fator de atratividade e a resposta que nós conseguimos ter com aquele equipamento durante o ano inteiro. E isto não significa só ter ali um espetáculo. Significa trazer pessoas, significa ter que alojar pessoas, significa ter que dar almoços e jantar a pessoas, significa dinamizar todo um tecido económico, local, empresarial, etc. O Sr. Deputado sabe muito bem isso. Por isso, concordo consigo, tem que se ter muito cuidado com aquilo que se diz, Sr. Deputado. E mais do que isso, não precisamos de ir às vírgulas da prestação de contas e fê-lo, e muito bem. Reparemos aqui em dois pequenos pontos e que falam, obviamente, numa questão. Chama-se ambição. Investimento das GOPs, 2021, 6,2 milhões de euros. 2022, 7,8 milhões de euros. 2023, 9,3 milhões de euros. Senhor Deputado, podemos ainda falar dos resultados líquidos. 2021, um resultado líquido negativo de 436 mil euros. Já falámos nele, no ano em que se apresentou as contas de 2021, e nesse ano discutimos também o porquê de este resultado. Como vinha muito bem esclarecido também na prestação de contas. Pelo contrário, 2022, resultado líquido do exercício, 1.189.000, superior a 1.189.000. E 2023, resultado líquido superior a 1.072.000. Por fim, referir também, e mais uma vez, as dívidas a terceiros. 2021, superior a 1 milhão de euros. 2022, cerca de 420 mil euros. E 2023, cerca de 236 mil euros. Se por um lado a ambição permite aumentar o investimento, se por um lado a ambição permite também o resultado líquido ser superior e permitir ingressá-lo no ano seguinte, também a dívida a terceiros, a ambição também a permite reduzir. Senhor Deputado, isto é falar das contas e naturalmente que o Partido Socialista irá votar favoravelmente a esta questão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Barroso, mais intervenções? Tem 23 minutos gastos de um total de 34. Que tem direito. Pode.
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos, não sei porque é que o senhor fica nervoso. Se calhar o senhor fica nervoso exatamente porque se calhar não estava à espera de ouvir aquilo que eu ouvi dizer. Deixa-me ver uma coisa. O senhor está aqui a falar do castelo e de uma série de... Mas desculpa, isto está aqui no... É isso que nós estamos aqui a discutir. Mostre-me lá onde é que está aqui a estratégia para o castelo, a estratégia ali para os senhores que vêm agora trabalhar com as empresas. Mostre-me lá aqui nas contas onde é que isso está. Se o senhor mostrar, eu discuto consigo. Mostre-me onde é que está aqui. Está aqui? Não está. Pois é. Pois eu é que digo e contradizo-me e volto a te contradizer. O senhor é que não está, o senhor é que não sabe o que é que está a dizer. Nós estamos aqui a discutir a aprovação das contas. A aprovação das contas do ano 2023. E aquilo tudo que aquilo que eu disse está aqui. Não há nada que eu disse que não esteja aqui. Está tudo aqui. E é isso que nós estamos aqui a aprovar. Não estamos aqui a aprovar qual é que vai ser a estratégia para o Castelo. Terei todo o gosto em discutir com o Sr. Presidente da Câmara a estratégia para o Castelo. Todo o gosto. Mas não é o que nós estamos a discutir aqui agora. Agora estamos a discutir aqui outra coisa. Bem, resumindo, e volto a reiterar, a questão do Palco das Artes é importante para o senhor. É um problema seu e é uma opção sua. Sabe? Eu pesava-me na consciência. Se eu disse isto e eu fiz isto. Pesava-me na consciência. Ter uma pessoa que por não ter uma ambulância à porta de casa pudesse perder a vida. Isso vale mais do que 1 milhão de visitas em Vila Nova de Cerveira. Sabe, Sr. Deputado? Isso a mim pesa-me na consciência. Eu não ter feito nada para resolver o problema dessas pessoas. Se fosse para si é mais importante o Palco das Artes, tenho toda a legitimidade para tal. Para mim há outras prioridades primeiro. Pronto. De resto, isto quer dizer, são petições antagónicas, pá, cada um tem a sua, o senhor tem a sua, eu tenho a minha. O senhor quer mais turistas aqui. Vai alojá-los aonde? Aonde é que os vai pôr? Quais são os hotéis que têm? Ah, epá, isso é uma mistura demagógica. Vai pô-lo aonde? Diga-me lá. Quantos hotéis tem aqui? Tem aqui uma sala para 400 pessoas. Diga-me lá. Quantos hotéis, quantas unidades hoteleiras agora tem para alojar aqui amanhã 400 pessoas que estão ali? Diga-me uma. Tem ali a de Campos. Ok? Já tem os clientes deles. Eles não têm, eles vão aumentar a capacidade da oferta turística mais 400 camas. Aumentou. Não aumentou. Certo? Então vamos lá falar de coisas sérias. Agora vai-me dizer assim, ok, mas agora temos uma oferta, temos privados que estão interessados em. Certo? Certo? Para futuro. Para futuro. Bem, mas eu não quero entrar nessa discussão que não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é a aprovação das contas. Não vou votar contra. Vou-me abster, como me abstive no plano, e como é óbvio, não fazia sentido abster-me num plano e votar agora a favor das contas. As contas, já disse e já reconheci, que estão bem feitas, que estão bem apresentadas, que são esclarecedoras para a população e muitas coisas que já se devia ter feito antes, infelizmente não se fez, mas se fez quando se fez, em relação ao resto. Vamos nos abster.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Soares. Mais inscrições? Ninguém? Dou a palavra ao Sr. Presidente para esclarecimentos, por favor.
Obrigado. Boa noite a todos. Agradecer estas intervenções que conseguiram despertar estas almas aqui, dormentes. Apenas para fazer alguns apontamentos. Relativamente, em termos globais, eu penso que tinha sido claro na minha intervenção, e o deputado Joaquim Barroso também referiu isso, que o município de 2023 deu um lucro de 1 milhão às contas. 1 milhão e 72 mil euros. Não quer dizer com isto, eu por acaso nunca fui a favor, nunca foi um objetivo, nem defendi isso, que fosse um objetivo dar lucro aos municípios. Neste caso, quem está a gerir recursos públicos deve gerir bem e utilizar bem o dinheiro que é de todos. Efetivamente, conseguimos utilizar bem naquilo que nos comprometemos a fazer e deu lucro. E quer isso dizer que, efetivamente, conseguimos realizar tudo aquilo que nos comprometemos e dar lucro. Fazer aqui um parênteses relativamente àquilo que o deputado Pedro Soares disse e agradecer o elogio efetuado àquilo que foi a prestação de contas. Também elogiar neste caso e agradecer ao técnico Carlos Boça, que está aqui presente, porque foi ele que elaborou o documento. Efetivamente, estes serviços, estes equipamentos dão um prejuízo, mas em abono da verdade temos que esclarecer que isso acontece, neste caso, na prestação de contas, isso acontece porque não estão refletidos na prestação de contas a receita do município. Está refletido aquilo que é a atividade desse serviço, neste caso, do, da piscina municipal, da biblioteca, podemos incluir lá como museu, o arquivo. Todos esses serviços têm, de facto, um custo elevado, porque têm os custos do dia-a-dia, desses que também há bocado referiu, de eletricidade, da água, do gás, dos recursos humanos, tudo isso são custos e a receita, efetivamente, não é quase nenhuma, porque é um serviço público. E o serviço público não tem esse objetivo de gerar receita. A receita, neste caso, dos municípios, a receita das juntas de freguesia, tem a ver, e do próprio governo, tem a ver com os impostos que são cobrados a todos os cidadãos do nosso país. Neste caso, o município, e está no orçamento, e está nas contas, tem receitas, nomeadamente, do FEF, do IMI, do IMT, da derrama. Todas as receitas são aquelas receitas que permitem realizar e prestar estes serviços públicos e realizar todos aqueles investimentos que nós referimos, entre os quais também, obviamente, o Palco das Artes. O Palco das Artes foi um investimento deste município, está inserido na estratégia, numa estratégia foi um sonho, foi um compromisso, foi uma promessa que nós realizamos comparativamente, e permita-me de facto fazer essa comparação. Efetivamente, nós em 2 anos depois desse compromisso realizamos este investimento, realizamos este sonho, tivemos esta ousadia de fazer este investimento e fizemos-lo dando lucro, como referi. Em 8 anos, não sei efetivamente o que é que fizeram, mas deram prejuízo. O mesmo dinheiro, porque o dinheiro que é utilizado em todos os anos, em todos os investimentos, em todas as despesas que nós realizamos, é um investimento anual. O orçamento é anual. E, efetivamente, durante 8 anos não foi realizado nenhum destes investimentos. Não sei que investimento é que foi realizado. Sei da última Assembleia que ainda assisti, do anterior Presidente, foi colocada essa questão e ele próprio referiu, portanto estará na ata, não é nenhuma inconfidência, quando questionado sobre o empréstimo que foi realizado para a realização de obras em estradas municipais. O próprio disse que era normal em ano eleitoral fazer esses investimentos, mas não foi com um orçamento próprio, foi com recurso ao empréstimo de 1 milhão de euros do município, esse empréstimo que agora estamos também a pagar. Nós efetivamente não recorremos a nenhum empréstimo, fizemos estes investimentos e o município ainda deu lucro. Relativamente ao Palco das Artes, teve um investimento de cerca de 3 milhões de euros. Inicialmente o financiamento era cerca de 900 mil euros. Conseguimos que o financiamento atingisse 2,5 milhões de euros, portanto, mais 1,6 milhões de euros de financiamento, e também o próprio investimento acabou por ter as incidências normais daquilo que são obras públicas, e houve, de facto, despesas complementares que não estavam previstas inicialmente, e teve esse investimento. Da minha parte, penso que é um investimento necessário para o Conselho, naquilo que é a estratégia do Conselho na área da cultura, do turismo, da atração da atividade económica, inserida em tudo aquilo que é o nosso trabalho, do apoio, como referiu o de Fazio Barroso bem, às empresas, onde nós temos ajudado as empresas em tudo aquilo que é necessário. Temos um projeto para a requalificação das zonas industriais que, em princípio, este ano irá abrir um aviso para essa requalificação. Estamos a trabalhar em conjunto para, na área da investigação. Também temos aqui investigação, criação de valor e formação para atrair também aqui quadros superiores para o nosso concelho, na habitação, na atração para a hotelaria, e para isso é preciso haver essa dinâmica cultural, turística, é preciso que de facto o concelho cresça para haver investimento, para haver atratividade, para que se invista no concelho. Portanto, é um projeto global e que não se cinge só, obviamente, ao Palco das Artes, mas a tudo aquilo que se insere. Também, se me permite, penso que esse discurso é um bocado, de facto, demagógico, quase que parecia um bocado... quase que parecia o Bloco de Esquerda a fazer aquele comparativo, 5 recebem mais que 6, 7, 10. Essa, de facto, essa comparação é uma comparação vale o que vale. Nós, efetivamente, essas instituições nas quais também estão inseridos os bombeiros, também se insera nesse apoio, a própria água, a luz, o gás, tudo que a própria instituição gasta, também está incluído neste apoio que está aqui inserido. Por isso mesmo também as freguesias, isso também acontece. O que lhe posso dizer é que os apoios são objetivos claros e transparentes a todas as freguesias. Apoiamos também, e isso é um apoio do município, os recursos humanos. está inserido, efetivamente, é um orçamento do município para as freguesias e, tanto quanto sei, os aqui presentes ou representantes podem dizer isso, sempre que é solicitada alguma coisa, estamos disponíveis, dentro das nossas possibilidades. Também temos apoiado todas as freguesias naquilo que são as suas necessidades, não só no apoio direto, mas em todos os investimentos que não estão previstos no orçamento diretamente. E é tudo o que tinha a fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo assim, passamos à votação deste ponto. Apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, documentos de prestação de contas respeitante ao ano 2023. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ora, seis votos contra. Da bancada do PENSE, exatamente. É, da abstenção, peço desculpa. Seis abstenções da bancada do PENSE, peço desculpa. Portanto, aprovado por maioria. Passamos ao ponto seguinte.